de agosto de 2019, na sede do Poder Legislativo Municipal, e estavam presentes os vereadores Mozar Pereira Lopes, Ildo Paulo Salver, Helena e Maria Del Moro, Valdir Sérgio Guiche, assessores Marciano Diedrich, Rodolfo Bisleri Agostini, Maria Helena Liske, Jurema Dalpian Marques, Marco Antônio dos Santos e André Mário Martinelli, assessor jurídico Gustavo Heine, assessora de imprensa Carolina Gasparotto, assessores de comissão Patrícia Talamini, Nicole Thaís Dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Não havendo quórum, a reunião não foi realizada. Eu sugiro que seja acrescentado que, de antemão, pelo grupo do WhatsApp da Câmara, a reunião havia sido cancelada, a sugestão do vereador Mozart. Um ou dois dias antes, vereador? Na quarta-feira de noite, isso? De tarde? Alteração de pauta. Isso aí. É, daí não. Aí não é cancelado, aí é troca a pauta, né? Não pela iniciativa dos representantes das comissões, né? Então, vamos colocar em votação desse jeito, só vamos acrescentar, então, no texto desta nova, então, ata, que aquela reunião, então, foi cancelada previamente. Votação favorável que permanece como estão, contrários manifestem-se. Aprovada a ata como está, e desde já eu peço para que conste na nova ata que a reunião que seria realizada no dia 8 e referente à ata número 54 de 2019 havia sido previamente cancelada por meio do grupo do WhatsApp à sugestão do vereador Mozart Pereira Lopes das comissões. E eu não sei como botar isso, mas qual é a iniciativa que se teve que foi trocada a pauta. Na realidade, ela foi cancelada, não trocada a pauta. Não teve. Foi pedido o cancelamento. Dando seguimento, nós temos aí a reunião de hoje com a pauta dos projetos de lei número 74, 79, 80. E é importante que ressalte-se que já não tem mais projetos do ano de 2018 em votação, em análise nas comissões, e acho que nem tramitando na casa. CMs 47, 59, 63, 64, 65 e 67. Projetos de lei em poder da assessoria jurídica poderão ser liberados ou não com os devidos pareceres. Então, vamos lá. Vamos aos projetos. Algum em especial, vereador Mozart? Projeto de lei número 74, cria o Pacto pela Paz e dá outras providências. Comentário justificativa. Prefeito Lajado, alguém leu o projeto? Posso? O Pacto pela Paz é um programa municipal composto pelos segmentos dos poderes públicos da sociedade civil e sociedade civil, como o objetivo... Acho que está errado aqui. O Pacto pela Paz é um programa municipal composto por segmentos dos poderes públicos e sociedade civil, como o objetivo de prevenir... Então, sai fora. O como se transforma em com. É bom eles prestar atenção no que estão fazendo lá também, né? De prevenir e reduzir a violência por meio das diretrizes de atuação conjugadas. Artigo 2º, Pacto pela Paz. Pacto Lajado pela Paz é norteado pelos seguintes princípios: integração, multidisciplinaridade, Ação proativa, atuação focada no, em território e grupos sociais vulneráveis, foco em fatores de risco para violência, intervenções baseadas em evidências científicas, transparência dos dados e prestação de contas à sociedade e engajamento social. Artigo 3º, o Pacto Lajeado pela Paz é formado por três eixos. Primeiro, a aplicação da lei, que preconiza a aplicação da lei de forma integrada, focada e baseada em evidências por todas as forças de segurança, órgãos afins ao tema, e utiliza o poder de polícia administrativa municipal e a fiscalização administrativa para normatizar a convivência pública. Acho que nesse texto ali deve ter alguma vírgula ou um parênteses depois do segurança, vereador Guiche. Depois de segurança, órgãos afins ao tema. Não sei se fica entre vírgula ou parênteses, alguma coisa assim. Prevenção social da violência, que atua buscando reduzir os fatores de vulnerabilidade e risco e aumentar os fatores de proteção contra a violência de crianças, adolescentes, jovens, famílias, escolas e da comunidade em geral, por meio de métodos e processos baseados em evidência. Eu acho que ele não se refere, me corrija se eu estiver errado, nós temos também a nossa justiça e redação, que é para corrigir, proteção contra a violência a crianças, adolescentes, não violência de crianças. Senão vai dar a entender que é entre. Que as crianças batem em todo mundo, os adolescentes batem em todo mundo, os jovens batem em todo mundo e as famílias também. Alguém tem um lápis aí?
É difícil. Arruma um lápis.
Obrigado, vereador. Documento público, eu não tenho muito costume de alterar documento público. Se tivesse um outro rapaz aí. Posso alterar então a palavra D pela palavra A? Eu acho que muda o sentido da. Bom dia, tudo bem? Não sei. Mas era para cancelar. Quem cancelou foi o Mozart.
Não.
Tenho provas. Também não fui eu. Não pode. Tá, então já aprendemos. Com isso aprendemos que... Obrigado, vereador. Erraram também. Olá. Terceiro, gestão, participação e comunicação. Gestão, participação, comunicação e transparência, que tem por objetivo organizar a governança, implementação e monitoramento de dados e indicadores, bem como leva ao conhecimento da sociedade as ações e resultados do pacto. Eu acho que ele é para ser escrito levar ao conhecimento da sociedade, as ações e resultados do pacto. Da mesma maneira, também não precisa botar todas as letras em maiúsculo aqui, participação, comunicação e transparência. Quarto, as ações do Pacto Lajeado pela Paz vinculam-se à estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Pública e ao Gabinete do Prefeito Municipal, respectivamente, para fins de suporte administrativo, operacional e financeiro. Parágrafo único. Eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Segurança Pública, do Gabinete do Prefeito Municipal e da Secretaria Municipal de Educação. Só tem uma questão aqui. Vereador Mozart, como a gente faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, eu acho que o parágrafo único ele deixa a desejar quanto ao parágrafo único. Olha só, ele fala que o Pacto pela Paz vincula-se à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gabinete do Prefeito. E entre as suas atribuições tem o financeiro, certo? Isso no parágrafo único. Então não deveria constar a Secretaria Municipal de Educação quanto a esse suporte financeiro? É no caput do artigo 4º? É que não está sendo constado no início. O que você acha, vereador Valdir? Tem que estar no inicial também, né? O Poder Executivo regulamentará essa lei por decreto no que couber. Eu sugiro que a gente, então, faça as devidas correções ali na hora da votação do projeto. E aí, junto com o projeto de lei, tem aqui algumas situações da Colômbia, dos Estados Unidos. Os contratos estão aqui também. Peço só que sejam. Deixa eu ver se está tudo contratado aqui. É as duas inexigibilidades, né? R$ 669 mil e os 200 e poucos mil reais, é isso? Isso tudo está constando junto aqui, né? Tá, já foi apensado aqui, eu só peço que seja grampeado junto, então. E acho que a gente não precisa fazer emenda nem nada parecido, é só na hora da votação do projeto fazer essa correção, principalmente na questão do parágrafo 4º, do artigo 4º, desculpe. Colocando a Secretaria Municipal de Educação junto no artigo 4º, já que ele é citado embaixo. E demais correções são texto. Não precisa o quê? Acho que é pequeno, isso não é necessário. É porque você não vai atrasar mais ainda para a votação. Se a prefeitura, vereador Mozart, quiser mandar correção a respeito disso, pode mandar, mas para mim é diferente. Existe algum... Eu não li a mensagem justificativa do projeto, mas acho que, tendo lido o projeto, é suficiente. Existe algum problema em nós liberarmos isso aqui para votação?
Draco. Aquela delegacia, né? Então acho que a gente pode votar tranquilamente isso aqui, mas uma certa hora eles podem dizer como é que está, ou nós ir lá visitar, ver as reformas, né? Porque parece que a gente fez nossa parte atropelando, correndo, todos os colegas foram sensíveis, e a gente gostaria de saber em que pé anda, se nós podemos visitar, se já tem... Não é verdade?
Eu passei ontem lá em cima, lá a reforma está em câmera lenta, nós está bem lento lá, não sei por que motivo também.
Podemos mandar um ofício enquanto comissões para...
Saber como é que anda.
Para quem que é o... Para quem a gente dirige essa...
Dinarte, delegado.
Para o delegado mesmo?
Como é que anda a delegacia Draco? Como é que anda? Podemos saber.
A bem da verdade, o convênio é com a secretaria.
Não é demais não perguntar. Não, não é agora. Espera um pouquinho mais. Vou fazer uma visita lá. Quero. Vamos contar esse projeto aí.
Se tiver a possibilidade de ligar o microfone. É que tem a colega que está gravando, né?
É que eu estou acompanhando um pouco mais perto essa temática da segurança. E a Draco agora está no final das reformas que a construtora Dharma, eu acho que está terminando. E a princípio é para terminar agora no final de agosto. E aí eles já conseguiram também diversos... agentes, que eles chamam, inclusive de alguns outros lugares, transferências, eles já estão se organizando com isso, e a princípio é para estar funcionando agora já no final de agosto e início de setembro. E está bem adiantado as reformas, enfim, tá, que eu sei, está tudo andando.
Mesmo
e
com a informação da colega, de nada impede, pelo corre que nós fizemos aqui, né? Lembra, Paulo? Ele no corredor, toque de caixa, assim, né? Então, só para nós... Olha, os vereadores querem saber como é que anda. Nós estamos pagando aluguel já faz 3 meses, então eu acho importante mandar um ofício. E vem a resposta bonitinha para nós ver.
É, mandar um ofício pro delegado.
Por que pro delegado?
Para a Secretaria de Segurança do Lajado. Secretaria de Segurança do Lajado.
Eu acho.
Os vereadores tal, gostariam.
Mas a própria Secretaria de Obras está envolvida na reforma lá, porque ontem tinha funcionário da prefeitura lá quando eu passei.
É, eles estão numa equipe. É, eles estão. Está todo mundo trabalhando.
Faz parte do convênio? Faz parte do convênio, vereador Mozart?
Faz parte do convênio.
De que falho?
Com brita, alguns anjos aí.
O Deitos gostava desse assunto aí. Tá ok. Vamos lá, pessoal. Pela comissão. Eu acho que vai pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, então, um ofício vamos mandar para os dois, tanto para a Secretaria de Segurança Pública, quanto para o delegado de Narte. Então, seja encaminhado um ofício, solicitando o andamento dos serviços da Draco.
Presidente, eu acho importante essa observação, porque há poucos dias, né, vereador Rambo, inaugurou aí a Justiça Federal, certo? Na Castelo Branco. Eu não fui convidado. Colegas não foram convidados?
Poucos
dias lançaram um livro que a gente aprovou aí em acordo de liderança.
De quem que era o terreno lá?
E não fomos convidados? Então, pelo menos quando vier a Draco, cortar a fitinha. Quando a Draco.
De quem que era
quando
o terreno?
Quando vier
lá
a Draco, né, Rambo? A gente quer pelo menos ser convidados. É só isso aí, tia. Só isso aí.
Não, a gente foi convidado.
Importante que a colega participe junto com o governo do Estado, acho importante, mas a gente, como vereador, a gente quer ser lembrado. Só isso.
Ô, líder do governo, aquele terreno lá que está a Receita Federal, saiu tão rápido a construção, a liberação, quem é o proprietário lá, será? Do terreno lá que está lá em cima, lá, a Justiça Federal. Não, é que saiu muito rápido a liberação daquela obra lá, quem é o proprietário da área, será?
Vem, a obra está regular, não tem problema nenhum.
Não, parabéns, não ficou bonito, mas foi rápido a liberação, liberado tudo tão rápido. Né?
É só para nós valorizar o passe, senão vem aqui, né? A gente se corre e faz.
Tá certo, tá errado isso.
É só uma troca de carinho, né? A gente ajuda, aí quando corta a fita a gente não tá.
Tá, pessoal.
Pega o livro, a gente não tá.
Questão de ordem. Envie-se um ofício, tanto para a Secretaria de Segurança, quanto para o delegado de Narte, pedindo o andamento das obras de reforma do estabelecimento, já que vai estar situada a Draco. Pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, certo? Querem desde já, junto com esse ofício, agendar uma visita lá ou não é necessário por ofício? Ok. Então é isso definido. Pode falar no microfone, vereador. Seja bem-vindo.
Bom dia, seja bem-vindo, obrigado. Seja bem-vindo, Olalê, Olalá. Que seja, então, colocada nesse ofício também a previsão de início da Draco aqui em Lajado. Obrigado.
Pode ser? Concordo.
Olha.
Perfeito. Então fica o projeto de lei número 74. Liberado, vereador? Pode ser? 74? Ok. Para a presidente colocar em votação, caso ela se sinta à vontade para tanto. Temos também o projeto de lei número 79, cria o programa Zeladoria das Calçadas. Tem a bondade.
Sugeriria, vereador Valdir, está uma notificação assim, ferrenha, parece que acordo 6 horas da manhã em São Bento, terreno baldio, pedindo calçada. Esse projeto aqui, nós temos que, presidente, debater ele, e depois chamar aqui ou da Fazenda ou da CEPLAN, dar uma acalmada na notificação, vamos implementar a lei primeiro, né, Rambo? Primeiro vamos botar a lei em prática, aí depois volta com o talãozinho de notificação. Nós estamos botando a carroça frente do boi. O certo era primeiro o projeto, né, Valdir? Primeiro o projeto, depois notifica.
Tá.
Me parece, né?
É.
Então assim, ó, calma-se as notificações, vamos construir com o projeto do executivo, e depois volta com as notificações.
Tá, nós enviamos então um ofício desde já, enquanto Comissão de Obras e Serviços Públicos de Justiça e Redação, para a Prefeitura, solicitando brecar as notificações.
Até adequação do projeto 79.
Tá. Notificamos a Prefeitura disso? Pode ser?
Pode ser.
De acordo, senhores.
Então, enquanto Comissões de Obras e Serviços Públicos e Justiça e Redação, encaminhe-se um ofício para a Prefeitura Municipal solicitando... Como é que nós vamos falar? Solicitando que não sejam notificadas, que as notificações sejam suspensas, por enquanto é isso? Baseado no projeto de lei número 79 que a Prefeitura encaminhou para cá. Hã?
Acho que não expressei bem.
Vamos lá.
Eu acho que nós devemos debater o projeto. Tá, mas então vamos lá. Me ajuda, Valdir.
Estão sendo
notificadas hoje, vão se beneficiar com a lei ou não vão? Já tem gente fazendo. Vai requerer 50% do município depois?
Tá, eu acho, vereador Mozart. Eu acho que muito desse debate que está acontecendo talvez é porque a gente não leu o projeto. Vamos o senhor está antecipando, talvez o senhor tenha lido.
Vamos lá.
Vamos primeiro para o vereador Tori, tinha me pedido aqui. Especificamente, tá? Vou ler rapidamente a mensagem justificativa. A proposta tem como finalidade instituir uma forma que os proprietários de lotes possam, juntamente ao Poder Executivo, construir calçadas de passeio público. Através da atuação conjunta, competirá o município a elaboração do projeto padrão, a preparação da cancha e o alinhamento do meio-fio, o fornecimento do pó de brita, a areia para a cancha O fornecimento de pó de brita e areia para a cancha que receberá a calçada. O fornecimento de máquinas, quando necessário, o recolhimento da anotação e responsabilidade técnica e a fiscalização das obras. Já os proprietários dos lotes caberá a aquisição dos materiais e contratação da mão de obra, o pagamento pelo serviço prestado, a construção de muro de contenção para execução da calçada quando necessário, apresentação de comprovação fiscal dos pagamentos realizados, a apresentação de contrato firmado com a empresa contratada e também a fiscalização das obras. Os objetivos do programa são melhorar as condições de passeios públicos, atendendo a normas técnicas vigentes, melhorar a qualidade de vida da população, promover a integração e otimização da estrutura do município e fomentar a iniciativa popular na melhoria e valorização da estrutura viária e das propriedades. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação com o artigo 89.
A dúvida está em calçadas novas.
Beleza,
e é calçadas que têm que ser consertadas.
Tá, eu já tive alguma dúvida aqui.
Eu acho que é isso.
Não. Eu já tive...
As que têm que ser consertadas, esta lei se aplicaria já. Nas novas, nós aguardaríamos as reformas. Escuta, onde mais passam pessoas.
Vereador, eu não li o projeto ainda, mas a mensagem justificativa fala que tem que apresentar contrato firmado com a empresa.
É, isso aí foi até porque assim, daqui um pouco, tu quer fazer uma calçada lá com pessoas ou da família, alguém conhecido, não pode fazer, porque tem que ter empresa para fazer a calçada.
Vamos lá.
É ruim, hein?
Posso dar continuidade na leitura do projeto? Artigo 1º, fica instituído o programa Zeladoria nas Calçadas, visando a conjugação de esforços entre a administração municipal e munícipes para a construção de calçadas de passeio no município de Lajeado. Parágrafo único. Ficam excluídos do programa Zeladoria das Calçadas as reformas de calçadas decorrentes de danos causados por obras particulares. Artigo 2º. São objetivos do programa. 1º. Promover o associativismo e participação comunitária nos planos de gestão administrativa destinados à dotação de infraestrutura das calçadas nas vias urbanas municipais. 2. Fomentar a participação popular na comunhão de esforços entre poder público e iniciativa privada como solução e gestão integrada de desenvolvimento urbano do município. 3. promover integração, racionalização e otimização da infraestrutura do município. 4. Melhorar a qualidade de vida da população. 5. Possibilitar o deslocamento com segurança do transeunte. Artigo 3º entende-se para fins dessa lei. 1º. Zeladoria das calçadas, a realização de obras de construção do passeio público aprovado pelo Poder Executivo mediante ação conjunta da Administração Pública Municipal e dos interessados diretos. 2. Interessados. Os proprietários ou titulares de direito. Os proprietários ou titulares de direitos sobre os imóveis fronteiros aos passeios públicos a serem pavimentados. Artigo 4º. A participação do município dar-se-á através A. da elaboração do projeto padrão. Então, isso é o que o município faz. B. Preparação da cancha e alinhamento do meio fio. C. Fornecimento do pó de brita, areia e ou brita para a cancha que receberá a calçada. D. Fornecimento de máquinas necessárias para a realização da construção e ou reforma quando necessário. Aqui fala de reforma, vereador. O senhor comentava a respeito de reforma antes. Então, aqui está citando reforma. E. Do recolhimento de ART, anotação de responsabilidade técnica do projeto e fiscalização. Artigo 5º. A participação dos interessados consistirá A. na aquisição dos materiais e contratação de mão de obra. Acho que é interessante citar que tipo de materiais, né? B. No pagamento pelo serviço prestado. C. Na construção de muro de contenção para execução da calçada quando necessário. D. Apresentação de comprovação fiscal dos pagamentos realizados.
Não.
Está escrito aqui, vereador.
Mas o bom do calçamento que nós estamos andando hoje é que nós desburocratizamos, né, Rambo? O cara, os moradores contratam uma empresa, nós não somos fiscal, nós não somos receita. O cara fez, está bem feito, deu ok, deu RT. Nota fiscal não cabe ao contribuinte, Valdir. Isso aí nós estamos enchendo murchilha para complicar, tia. Sai cai fora. O provante fiscal do pagamento, não tem nada a ver isso aí.
Gosto do seu modo de pensar.
Pode. Contrato com a empresa também não.
Apresentação de contrato firmado com a empresa contratada pelo proprietário do lote.
Não.
Esta e fiscalização das obras. Artigo 6º. Os proprietários interessados em aderir ao programa deverão requerê-lo em formulário padrão a ser fornecido pelo Poder Executivo acompanhado dos seguintes documentos. 1º. Declaração individual de cada interessado, afirmando o interesse em participar do programa Zeladoria nas Calçadas, comprometendo-se em arcar com o custo correspondente aos itens previstos no artigo 5º desta lei. 2. Proposta de contrato, apresentada pela empresa escolhida para execução do serviço, contendo cláusula de responsabilidade exclusiva dos proprietários dos lotes para pagamento dos serviços. 3. Outros documentos que forem exigidos na regulamentação desta lei. Parágrafo 1º. De posse do requerimento, o município avaliará a viabilidade técnica para a execução do programa, o qual não poderá interferir nas atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 2º. O atendimento dos pedidos será feito segundo a disponibilidade de recursos para aplicação no programa Zeladoria nas Calçadas previstos na Lei Orçamentária Anual. 3º. Terão prioridade de atendimento dos requerimentos contemplando moradores sequenciais da quadra. 4. A execução do programa Calçada Legal ocorrerá exclusivamente em calçadas em vias já pavimentadas, que é o reforma, então. Esse programa Calçada Legal já tem em lei?
É o sobrenome do programa, é Programa Zeladoria Calçada Legal.
Tá, vamos lá. 5º. Eu acho que o pessoal lá do planejamento sabe que a gente vê um pouco dessas coisas, né? O projeto técnico a ser elaborado pela administração pública respeitará das normas vigentes, respeitando o local destinado à arborização, rebaixos de meio fio, rampas de acesso para deficientes, piso tátil e outras exigências legais. 6º.
Só, esse aí também é interessante nós ter um croquis, um desenho. Como é que ele é? Qual é a espessura? Nós, como vereadores, também vamos orientar moradores a fazer, né? Qual é a espessura do concreto?
aonde vai a pedra do piso tátil.
Isso aí é interessante, nós temos acesso ao projeto.
Tem, é. Alguma coisa foi feita no governo passado, né? 15.
Ok.
A Marta, né?
Ok.
Sexto, a entrega do formulário atendendo todos os requisitos para ingresso ao programa não garantirá sua execução, que deverá avaliar a conveniência e a oportunidade da administração pública. Sétimo, artigo 7º. No caso de autuação por infração ao Código de Posturas, a execução das obras na calçada no... No caso de autuação por infração ao Código de Posturas, a execução das obras na calçada no prazo da notificação encaminhada pela Secretaria do Planejamento é causa de anulação da penalidade.
Ok. O cara fez. Qual é o, eu não sei qual é o prazo que eles estão dando a notificação. Três meses, seis meses?
Não, okay. É menos.
Ah?
Eu acho que é 30 menos.
8. A execução do programa Zeladoria nas Calçadas não gera incidência do tributo contribuição de melhoria. 9. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei através do decreto no que couber. 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Mozart, está certo nossa questão de nós fazermos os nossos debates aqui, o que, que nós acreditamos, mas eu acho que é importante também a pessoa da secretaria se fazer presente. Eu acredito até que esse programa da calçada legal, ele deve existir, só ele não é citado aqui de onde que vem a origem daquilo lá. Ou a própria secretaria, o próprio Poder Executivo acabou só se passando ali no nome da zeladoria e botou calçada legal, mas eu acho que existe alguma coisa a respeito. Só não é referenciado aqui.
Bom dia.
Bom dia.
Nós aprovamos aqui, tá, da época do outro governo, todo acabou-se assim para que se faça calçadas e que pode ser incluído ali, que é o caminho seguro. Inclusive, ali, daí saiu o decreto, ali tem tudo em cima disso aí. Ou se revoga aquilo lá, certo? Ou se cita nessa lei, aquela lei que estabeleceu, acrescenta naquela o caminho seguro, esse trabalho aqui da zeladoria de calçadas.
Vereador Mozart, acho que o senhor pretende chamar... Ah, desculpe, Tori tinha pedido aqui a palavra.
Não, eu acho assim que toda vez que vem um projeto, que tem algum outro decreto já, que foi baixado, que vem de 2015, sobre espessura, enfim... Seria importante aí uma sugestão de vir sempre a cópia do decreto para a gente analisar, porque tu não tem a noção do que é para ser feito e o que não é para ser feito. Quando tem decreto, deveria vir a cópia do decreto para a gente ter uma ideia do que realmente está acontecendo e o que vai acontecer, porque mais um projeto que vem até um decreto baixado, qual é a espessura da calçada, o que tem que ser usado? Está no decreto, baixar o decreto, mas nós não sabemos, então é importante, né, que viria sempre uma cópia do decreto já para a gente ter a ideia do que realmente está, né? Escrito em cima disso, para nós ter uma noção, hein?
Vamos pedir para ser anexado esse programa da calçada segura, para ser anexado nesse projeto aqui também, esse decreto que porventura tenha, que seja colocado junto. Vereador Mozart?
Eu penso que o projeto é bom, mas a gente pode, dialogando aqui, melhorar.
Vereador Ramos?
O interesse inicial seria, no meu entender, as calçadas existentes com má conservação. A prefeitura deveria se ater a essas calçadas, onde mais passa pessoas, onde mais precisa reformar, buscar a elas o entendimento da parceria dessa lei, e se não conseguir cancelar, que nem o Jean falou, as notificações, alterar o prazo. Alterar o prazo. Né, Valdir? Alterar para 90 dias, 180 dias? Simplesmente sair dando 30 dias aí não pode ser assim.
Tá, mas
não
e aí como assim. É que vai ser feito se tem que ter uma construção em cima do que, dentro do que a prefeitura está exigindo, é a reforma. A reforma vai continuar as calçadas que estão, só reformar as que estão, do jeito que estão, reformar da mesma maneira.
Isso. Não. Reformar as que estão e fazer novas em parcerias. Certo? Parece que a lei está muito focada em novas, dando pouca importância para as que estão em péssimo estado.
Vereador Rambo.
Colegas vereadores, é um projeto que com certeza vai mexer em todos os moradores, muitos moradores, principalmente nos bairros, onde os terrenos hoje são, por exemplo, um sobradinho de 6 metros ou 3 metros e meio de largura. Já pensou quantos vamos ver se 100 pessoas encaminhar 3 metros e meio de largura e não são calçadas em sequência? Olha a mão de obra que isso dá. Quantos caminhões vazios tem que deslocar para levar um pouco de pó de brita, um pouco disso, um pouco daquilo? Eu acho que tem que avaliar essa questão ali, fazer por quadros. No meu ponto de vista, tem que fazer por quadros. Não só, aqui diz que se eu tiver interesse, eu peço lá, pego um formulário padrão, preencho, tá? É um projeto de lei que o Valdir usa muitas vezes, mas é um projeto de lei que se fez. Tá? Ele é enviado, Mozart, executar dessa forma. Eu falo porque sou da área. Né? Imagina o custo de levar material para um terreno de um sobradinho, para fazer uma calçada. Isso é inviável. Então teria que ter uma sequência, por exemplo, toda a testada da frente, da quadra tal, não sei o quê, né? Então teria que ser dessa forma. Agora, ser individualizado vai ser incapaz de aplicar, não tem condições de aplicar essa lei. Eu olho isso.
Eu concordo com o Rambo. Acho que reformas poderia ser individualizadas.
É, agora...
Uma coisa de 100 metros, 2 está feia, não tem por que estragar se tão boas, certo? Agora, eu concordo com ele. Uma quadra recém-pavimentada, todos os moradores
deveriam
aderir para fazer um pacote, fazer a rua ficar bonitinha. Esse projeto, assim, ele não é perigoso, ele é estranho.
Nós temos
que puxar ele para o calçamento que nós ajudamos a construir, porque como ele está indo assim, daqui a pouco vai enveredar para o lado da capina, da roçada, que nós arquivamos, né? Nós retiramos. Né?
Não, mas o projeto vai ser enviado de executar isso aí. O custo vai ser maior para o município do que se o município fosse lá fazer. E nem cobrado dos concursos.
Eu entendi o que o vereador Rambo está falando, que daqui a pouco seria muito mais viável, vereador Rambo. Seria mais viável,
porque,
do ponto de IPTU proporcional ao cidadão fazer a calçada do que a prefeitura deslocar.
Porque não vai ter viabilidade econômica de fazer esse projeto. É, nós vamos estar assumindo, vereador Vadir, só deixa eu terminar a concluir. Um tem 5, outro tem 3,5, outro tem 4, outro tem 3. Então, teria que ser por quadras. Eu estava aqui calculando aqui uma área pública lá no bairro Larias, que tem no mínimo em torno de 1.300 metros corridos de calçado, que não tem um centímetro de calçado. E ao redor está tudo calçado. Tá? Como é que fica a questão das áreas públicas? Né? Nesse projeto de lei também não vi, não achei. Tá? Posso não ter entendido ele direito, mas pelo que eu li, eu não achei. Então a obrigação vai ser do vereador Nilson fazer, do Marquinhos fazer, na frente da sua casa, ou se ele demonstrar interesse de fazer, então acho que teria que devolver o projeto para o executivo para eles avaliar de outra forma, ou nós melhorar ele. Porque é inviável isso aí. Nós vamos estar causando um... colocando nas mãos do município algo que não vai ser possibilidade de fazer.
Eu acho que o Rambo está...
Toda razão, Mozart. O executivo invoca o artigo 89, enquanto ele coloca no artigo no artigo 6º, parágrafo 2º, lá, o atendimento aos pedidos será feito segundo a disponibilidade de recursos da aplicação do programa. Quer dizer, já está iniciando dizendo que está difícil. Outra coisa, olha o parágrafo 5º. O projeto técnico celebrado pela administração pública respeitará as normas vigentes respeitando o local destinado à arborização. Tu sabe que a própria creche foi construída no bairro Conventos, ali, uma calçada de passeio de 60 metros, o município não exigiu da construtora um local para plantar uma árvore. Comentamos no dia, né, vereador?
Uhum.
Comentamos. Quer dizer, outra coisa, se eu tive todo o tempo do mundo em ter vontade, se eu tenho um terreno em fazer essa calçada, eu já fui notificado 2 ou 3 oportunidades, agora eu vou procurar uma parceria? Para que eu vou procurar uma parceria se eu já podia ter feito isso muito antes? Outra coisa, o Rambo coloca, como é que eu tenho na tal quadra lá, tem um terreno só que falta fazer a calçada? Aí o município vai levar meio metro de brita, vai levar lá. Quer dizer, tudo... Eu acho que
ou só tem um interessado naquela quadra.
Tem um interessado naquela quadra.
É inviável isso aí, inviável.
Vereador Mozart, o que o senhor acha de a gente chamar alguém da prefeitura aqui para alguém que defenda o projeto? para... Não é questão de defender o projeto, vereador presidente.
Mas eu digo para a gente ter um posicionamento deles, né? Quando eles criam o
projeto. Eu acho que deveria vir alguém defender o projeto e alguém da arrecadação também. Certo? Essas notificações assim, de roldão, isso aí nós vamos ter que dar uma acalmada. Ou se foca no projeto e aí para com as notificações um período até o projeto se adequar.
Ah, mas esse projeto da maneira que está, isso vai ficar engavetado lá. Isso aí não adianta, cara. Vamos derrubar esse projeto, retira ele.
É assim, ó, Mozart, eu até acho que isso aqui ele poderia ter muito mais serventia se a gente atrelasse a existência do plano diretor, colocando áreas preferenciais, por exemplo, construção livre, altura livre, enfim, que são áreas onde é que possivelmente tu vai ter uma circulação natural maior, em virtude da própria existência de prédios maiores, enfim, e aí alastrando para outras regiões, mas dando prioridade para essas. Mas, de qualquer maneira, isso não é o que o projeto está falando, então acho que é interessante, de fato, nós chamarmos alguém aqui. Eu falo com alguém que defenda porque é alguém que escreveu esse projeto, que venha colocar como que ele acha que vai ser viável. Não acho que seja ruim, só daqui a pouco não vai ter, vai ser só mais uma lei engavetada. Esse que
Paulo,
eu...
e fala, se pudesse vir, quer anotar? Se pudesse vir o engenheiro Carlos, o Calico, se pudesse vir alguém da fazenda que está fazendo as notificações, alguém encarregado das notificações de calçada, vem aqui explicar para nós qual é o norte que estão fazendo assim de roldão. Assim. Um do fiscal de posturas e um do planejamento. Esses três nós podíamos debater assim, ó, para tentar construir e melhorar o projeto.
Para a próxima terça-feira?
Para a próxima terça-feira.
Para a próxima terça-feira, e eu peço que seja encaminhado o projeto de lei número 79 para essas pessoas. Eu não sei se encaminha, vocês vão entrar em contato, encaminhar por e-mail, enfim. Vereador Salvo?
É, o pessoal tem razão, também me debrucei em cima dele, é como diz o Rambo, Guicho, Moza. Como é que vão fazer? Tem reforma ali. De repente, na calçada do Hildo, tem uma laje solta lá e ele não dá bola. Daí, a prefeitura vai deslocar para ir lá naquele terreno, foi constatado, vai aquela equipe de 4, 5, 10, lá para fazer uma laje, né? Ajeitar para depois o proprietário fechar, porque é reforma. Mas também, assim, outras, ou as pessoas que não têm condições, porque hoje o que acontece com o calçamento comunitário? Que o Moza sempre cita. Hoje, se tem um que tranca,
não sai.
Não sai. E pode acontecer com as calçadas também, se a gente colocar essa questão econômica de uma extensão maior. Ah, tem que ser uma quadra, não sei o quê. Pode. Tá. Quatro ele quer, eu não quero. Você foi, não vai ser feito. Tá. Então, eu, há muito tempo aqui, e vocês lembram que foi disponibilizado R$90 mil e já tem já a laje solta na Júlio.
Uhum.
Eles, foi bem o serviço feito. Mas outras lajes se soltaram já. Tem que fazer mais uma reforma. Mas,
olha, a do Madre Bárbara ficou muito boa.
Sim,
mas a calçada nova do Madre Bárbara ficou...
Mas, nesse caso, quem coordena os trabalhos é a Secretaria de Obras. Eu simplesmente anunciar, olha, determinado bairro vai ser feito tal dia, tal... Cara, isso também funcionaria se fosse o caso.
Mas assim, ó, o que eu digo, como foi disponibilizado para Júlio, que é uma calçada de todos nós, quem é do São Cristóvão, do 25, todo mundo caminha ali, que se disponibilize, no mínimo, acho que já se falava no outro governo, caminho seguro, agora se busca a zeladoria das calçadas, e nós não vamos chegar nunca a ter uma questão que nós vamos ter realmente calçadas boas. A única possibilidade é a gente alocar um recurso ali de 300, 500 mil reais por ano, por um bom período, e que o que vai acontecer é isso aí. O pessoal da obra tem uma laje lá no Rambo e ele não quer nem saber, o pessoal vai lá e arruma aquela laje lá. E deu, certo? Por que que o morador da Júlio, tudo bem, que é caminho de todos nós, vai ter ajuda, já foi feito na hora de fazer a calçada maior. Teve ajuda de 50%, agora foi 100% o erário que pagou. E por que que aquele morador da Benjamin Constante vai ter que arrumar a calçada dele? É isso que nós temos que pensar. Então tem que ter um recurso perene, até nós termos calçadas boas e as pessoas se conscientizar, ou nós nunca vamos ter calçada boa em Lajado. É só nisso que eu entendo. Rambo entende de obra, sabe o que eu estou falando.
para a prefeitura ir lá e arrumar aquela uma laje, foi lá com meio saco de cimento, deu, fez, está pronto. Se nós colocarmos isso nessa lei de zeladoria, bota R$5.000.
Bom, pessoal, como já está então definido que nós vamos convidar para a próxima reunião, eu coloco no sentido de convocação para que nós não frustremos o andamento do projeto. Então, essas pessoas que foram citadas é um representante da Secretaria de Planejamento, um da Fazenda e mais alguém? Só essas duas. O engenheiro Calico? Isso. Tinha-se colocado uma situação ali, talvez, de enviar um ofício, aquilo lá então acaba sendo anulado, tá? Não vai, fora isso, não vamos enviar ofício nenhum. E também, exatamente, o vereador Mozar, pedimos encarecidamente que entre em contato com o vosso governo acerca da retirada do artigo 89. Que dia 25, próximo, dia 30, expira o prazo e não tenho certeza de que ele vá. Mas eu também não estou muito com vontade de segurar os projetos em discussão com prazo já expirado. Então, se chegar o dia de votação, vai a votação. Tá ok? Segue então nas comissões o projeto de lei número 79, encaminhado pela Prefeitura. Seguimos a discussão a respeito do projeto de lei número 80, encaminhado pela Prefeitura Municipal. Encaminhamos a proposta, tem como objetivo a expansão da área pública correspondente ao local onde hoje está localizado o Parque de Eventos do município, Rua Henrique Eckert, bairro São Bento. Nesse sentido, para a viabilidade da proposta, é realizada a permuta de 5 imóveis de propriedade do município, matrículas 42.169, 42.182, 42.137, 42.305 e 71.558, avaliados no total de R$440.000, por área lindeira ao Parque de Eventos Municipal, de propriedade da Tassiana Regina Colin, com 31.775,24 metros quadrados, avaliada igualmente em R$440.000. Diante das argumentações acima expostas, para que se consiga fazer a permuta, está pedindo o artigo 89. Vereador Mozar?
Eu penso que a gente já pediu mais de uma vez. Poderia vir os mapinhas onde estão localizados os terrenos e para alguns colegas que não conhecem a área do Parque de Eventos, fica à esquerda, é uma área que tem dois açudinhos ali. Então a gente ampliaria o parque numa permuta de dois terrenos. Vieram as matrículas, mas não era pedir demais que viesse também os mapas no Google onde estão sendo dados os terrenos em permuta.
Mas aquela área, eu conheço toda ela, eu sei que está sendo feita a permuta, é importante, eu voto sempre a favor desse projeto, mas deixa eu te pedir, e qual é o investimento que a prefeitura vai ter que fazer ali para fazer drenagem, canalização, porque tu sabe que é bastante banhada aquela área ali, né? E aí porque deve ter um custo bem
não
elevado
para APP?
Eu penso que um açude dos fundos vai permanecer para dar água para os animais, cavalo, boi e coisa, mas na frente vai ter que ser canalizado.
Eu penso da área. E outra coisa que eu vou pedir também para ver da possibilidade, até porque assim, a questão de nós daqui um pouco, porque a prefeitura lá fez o segredo de horas, fez o galpãozinho deles lá, mas é difícil, a gente não tem acesso àquilo ali, porque quando tu chega lá já está, não sei quem é quem ali, é bem, bem complicado, e a prefeitura tem uns materialzinhos daqui um pouco, como a gente coloca tudo aqui, quem sabe tu vê lá da possibilidade de fazer um galpãozinho para a Câmara de Vereador lá, para o vereador poder participar, e é verdade, é importante receber as pessoas que frequentam lá o rodeio, qualquer evento que tem no parque, sabe? Porque eu vou em todo rodeio, e eu não tenho nem consigo ter acesso quase lá naquele galpãozinho do Oda, fila de horas, porque tem uma turma lá, não sei quem é quem, é bem complicado, sério mesmo, então, daqui um pouco não vai ter custo nenhum, a fila de horas tem material, faz lá uma pecinha, Câmara de Vereador, para nós podermos daqui um pouco se reunir, atender a população lá também, seria muito importante isso aí.
Nós podíamos evoluir esse assunto ao final da Semana Farroupilha.
Claro.
Vão ser construídas 13 ou 15
capelinhas aqui? É isso aí.
De costaneira? Lógico, é pago com recurso privado.
Não tem dizer, não.
Cada empresa que vai botar lá está pagando R$1.300, R$1.500.
Obra pode fazer, não tem custo nenhum.
Mas nós podíamos pensar daqui a pouco no final, se não tem destino, encampar para nós lá mesmo.
Mas é bem interessante. Seria bem interessante.
Quanto ao projeto de lei, desculpe, é que eu estou com o projeto aqui, eu estou escutando o que vocês estão debatendo, mas eu acho que o projeto de lei está mal formatado, tá? Ele bota o artigo 1º, que ele vai só desafetar. E aí o artigo 2º, ele fala das matrículas diversas que tem aqui, todas as outras 4 matrículas que está fazendo. Daqui a pouco teria que juntar tudo dentro do artigo 1º. Não sei, não tenho certeza, mas enfim. Tem a possibilidade de a gente pedir, então, para que sejam feitos os mapas dessas regiões e enviados para ser anexado a esse projeto?
Ao projeto, para todos os vereadores?
Isso, anexado ao projeto, enfim, vindo a todos os vereadores.
Vem só para o Caixinha Verde, às vezes não vem para nós. Então, quando vier, né, Paulo? Faz o xerox para todo mundo. Sim.
Pode ir?
Não, o artigo 1º, esta área tem que desafetar, as outras já estão desafetadas. Por causa disso vem separado. Essa tem que desafetar ainda no artigo 1º. As outras já estão, as outras são terrenos normais.
Deixa de ser área institucional. Tá, ok. Eu vou pedir desde já para que as comissões, o trabalho as secretarias das comissões, para que elas leiam e confiram o texto da descrição das matrículas, que entre duas pessoas confiram se está exatamente igual. Qual que é o problema disso? Nós estamos trabalhando aqui com 6 matrículas, 5 sendo do município, 1 sendo do proprietário. Se não tiver tal qual está escrito na matrícula dos imóveis, é rejeitado pelo tabelionato. Então, eu peço um trabalho minucioso acerca da análise das matrículas e o texto que consta referente a cada matrícula. Certo? Pode ser? Tony?
Não, eu coloquei para mostrar um pouco, presidente, está tocando os trabalhos. Era importante também pegar a informação lá, talvez da própria Secretaria de Obras, para ter uma ideia mais ou menos do custo que vai ter para deixar aquela área em condições de uso. Porque nós vamos fazer um investimento aí daqui um pouco, o investimento ele pode ser quase o mesmo valor dessa permuta para arrumar a área lá, porque aquela área lá ela é bastante complicada de mexer. Tá? Então é interessante também, importante ter uma ideia de valores que vai ser investido lá. Porque vamos pagar 500.000 pela área e gastar mais 500.000 para deixar ela em condições, ela vai custando 1 milhão. Então é importante, eu voto a favor, com certeza, mas era importante sim também ver o custo que vai ter para mexer naquilo ali. Eu conheço aquilo ali que nem a pau da mão. Então é importante buscar essa informação, se possível, também.
Ok. Ficamos, então, de conseguir os mapas pelas comissões, tá? De todas as áreas. Para que seja anexado, então, e também repassado a todos os vereadores. O projeto de lei, ele pede o artigo 89, peço para que seja colocado aquele...
Vou levar junto isso aqui, né?
Esse adesivo que o pessoal está colocando vermelho, que faz bem para a gente identificar quais são os que a prefeitura está pedindo urgência. Até entendo o pedido de urgência, porque daqui a pouco a pessoa está contando com o valor do imóvel segurando, assim como a prefeitura também está, enfim. Mas que venha o mapa, tá? Que seja anexado e que sejam todos notificados. Esse projeto de lei entrou este mês, na semana passada, então ele ainda tem tempo para tramitar dentro da casa. Talvez até seja feita uma visita lá à área.
Ah, tem que fazer.
Essa área que se pretende permutar. As áreas que se pretendem permutar. Segue o projeto de lei número 80, então, com as comissões. Tudo certo?
O que foi faltando?
Tem a bondade?
A moça que vai ganhar o prêmio hoje é aquela que teve aqui aquele dia?
Sim. Ana. Tem a bondade.
Na última sessão, a gente só tem que cuidar para não abrir precedente. A presidente, ela deixou a tribuna livre falar antes da votação do projeto. Se a gente liberar isso, vai causar um problema para nós, porque daqui a pouco...
Isso é assunto da sessão,
pessoas...
não é assunto das comissões, gente.
Tá, não,
eu
tô
até
colocando.
Até concordo, mas isso é assunto...
A gente tem que cuidar para não abrir precedente, porque daqui a pouco...
A presidente define a ordem. A organização da sessão.
Daqui a pouco, tu vai ter um projeto,
não.
Vai vir um cara falar.
Justamente por causa desses 7 minutos, quer dizer, da discussão do projeto, é que daqui a pouco se muda a opinião do outro vereador que não tinha uma certeza a respeito de um projeto.
Nós damos opção para as pessoas que querem questionar o governo ou uma lei aqui nas comissões. antes de ela pular direto para a tribuna, não ela pode. Tem... Hein, Salve, me ajuda? Ela tem um espaço de vir aqui e espernear aqui.
Isso não, não é discricionário da presidente, não. Ela não pode fazer a não ser botar no plenário para...
Mas ela botou em votação.
Você que não teve espaço, né, Rambo? Vem nas comissões.
Ela botou em votação.
Defende sua ideia.
Ela botou em votação.
É perigoso isso, gente. Daqui a pouco o vereador Rambo tem um projeto polêmico, por exemplo, esse da filmagem nas escolas, do Kine Posse. A gente vai abrir para o... Como é que é? MDG, sei lá. Os caras vão vir aqui antes da votação do projeto e a gente vai abrindo isso.
Não, é que, aproveitando a fala, Maria, eu acho que está certo, porque é o seguinte, tu vai, o que tem na pauta, por exemplo, lá no fórum, vai ser naquela hora só, e o que acontece? Aí o pessoal vem aqui, não, nem vamos dar bola para a reunião desses vereadores aí, nós vamos fazer o que tem que fazer, vamos apresentar, vamos embora. Tem que esperar até o final, na hora que tiver que usar, eles vão usar, porque eu acho que é uma falta de respeito, porque é o seguinte, nós vereadores estamos aqui discutindo o projeto e tal, as pessoas só vêm aqui, a maioria, quando tem interesse. Eles usaram a tribuna, falaram, se apresentaram que é deles, vão embora e não estão nem com nós. Tem que ficar até o final, sim, depois. Acho que está certo. Eu estou contigo nessa...
Melhor. Okay. Estando a favor, estando contra, eu peço que refiram-se a isso com a presidente da casa, referente ao assunto da sessão e não das comissões.
Sim, vamos falar.
Tem uma ideia? Ela botou em votação. Ela botou em votação.
Não.
Gente.
Ela vai botar em votação na...
Gente. Pessoal, questão de ordem.
Ela vai botar em votação na frente de todo mundo, mas vamos ver, não.
É. Questão de ordem, gente. É que nem votação de título de cidadão lajadense, né? Então tá. Vamos lá. Projeto de lei CM número 47. É encaminhado pelo vereador Sérgio Leite Kniposta, ele está, se não me engano, retornando hoje, então, às atividades aqui na casa. Denomina de Doutor Esperon a Rua E, localizada no residencial Largo dos Conventos.
Nome de rua é...
Vamos lá, pessoal. Tem a mensagem justificativa, possivelmente vai ser lido, então, na sessão. Ele denomina uma rua E, no residencial Largo dos Conventos, bairro Conventos. Além da mensagem justificativa e do projeto de lei, tem o ok da Celi Ulrich, presidente do bairro Conventos. Tem a certidão de óbito do falecido, em 2008. Contempla, então, a questão de mais de 2 anos. E também tem a reserva assinada pelo Maurício, servidor Maurício Kern, da Secretaria da Fazenda. Então, contempla todos os pré-requisitos. Existe algum problema em nós liberarmos para votação? Não? Segue o projeto de lei CM número 47 para presidente da casa, caso ela queira colocar em votação. CM número 59, interessado Paulo Adriano da Silva, denomina de Rua Antônia da Silva Machado, rua sem nome, localizada no... Antônia. Então tem a mensagem justificativa, Antônia da Silva Machado. Tem o projeto de lei. Tem a reserva do mapa com o servidor Maurício Kern. Tem a certidão de óbito, de 2001. Tem a declaração da presidente da Associação de Moradores do Bairro Morro 25. Então está tudo também da mesma maneira dentro dos conformes. Existe algum problema nós liberarmos para votação? Não havendo. Projeto de lei CM número 59, denomina Rua Antônia da Silva Machado. Segue para a presidente colocar em votação, caso ela se sinta à vontade para tanto. Projeto de lei CM número 63, interessado Sérgio Miguel Rambo, denomina de Ilvo Fluke. Fluke. Uma rua localizada no loteamento residencial Ibiza, no bairro Convento. Tem a mensagem justificativa, é a rua E do residencial Ibiza. Além da mensagem justificativa, tem o projeto de lei. Tem a assinatura de Celi Ulrich, presidente do bairro Conventos. Tem a reserva pelo servidor Maurício Kerr. E tem a certidão de óbito em 1988. Contempla também todos os pré-requisitos para nominar uma rua. Existe algum problema em liberarmos para a votação? Projeto de lei CM número 63 fica liberado para a presidente, caso ela queira colocar em votação. Projeto de lei CM número 64, interessado o vereador Mozart Pereira Lopes, denomina de Lala a rua FJ. 17. Agora. Tá ficando velho, Paulo. Tem a mensagem justificativa. Até acho que deveria. Eu não li a mensagem justificativa aqui do Lala, mas ele não só atuou na função de assessor parlamentar, como também concorreu a vereador. Daqui a pouco até colaborar com o vereador Mozart, proponente, e acrescentar essa informação aqui na mensagem justificativa. Se não for problema. Tá, tem a mensagem justificativa, tem o projeto de lei. Tem a reserva pelo servidor Maurício Kern. E tem a certidão de óbito de 19 de julho de 2017, contempla então os dois anos. E a assinatura da senhora Celi Ulrich, presidente da Associação de Moradores do Bairro Convento. Então contempla todas as situações.
Ah, tem já?
Tem aqui. Lala. Ok. Tranquilo, só que eu não li a mensagem justificativa. Viva a liberdade. Aham. Faz bem a homenagem, vereador. Bem lembrado. Inclusive, nós temos que nominar e faz jus nós recordarmos também um ex-colega nosso, o Biluca. É trabalho pro, no mínimo, para o MDB se manifestar a respeito. Já tentamos em outra oportunidade, só não foi dado seguimento. Faz bem, vereador. Parabéns. Projeto de lei CN número 65. Interessado, Adi Ceruti, denomina de Rua Eugênio Nicolau Artus, a ruas D e F do loteamento residencial Ibiza e Germânia 2 do bairro Conventos. Tem a mensagem justificativa, o próprio projeto de lei. Tem a assinatura da senhora Celi Ulrich, presidente da Associação de Moradores do bairro Conventos. A reserva das ruas pelo servidor Maurício Kern. E a certidão de óbito de 2016. Contempla, então, todos os pré-requisitos para nominar uma rua. É claro, eu peço às comissões especificamente para que verifiquem sempre se já não existe alguma rua nominada com esses nomes que a gente está fazendo.
Mas não pode? Não, mas vem dar uma prefeitura,
Valéria. Já aconteceu, né?
Mas agora acontece mais porque eles não liberam, mas eles olham no sistema lá, estava lá esses dias.
É. Mudou lá. Mas é bom a gente evitar aqui, né?
Ah, o que está despachando o Maurício?
Enfim, peço para as comissões para que verifiquem isso, tá? Se não existe. Esses Lala, enfim, que é uma personalidade que nós conhecemos muito próximo, a gente sabe que não tem, né? Mas... Uhum. Você conhece isso? E aí, foram ali no loteamento Ibiza, só nesses três projetos de lei, vejam bem. Nós temos aqui o projeto 75, 64 e 63, que são sequenciais. Então nós temos que cuidar também para que os projetos entre si não se batam, né? A gente tem aqui a rua DFE. Tem que ver se não bate aqui essas duas ruas, a F e a J. É, tem que ter certeza, só que elas não batem uma com a outra, né? Enfim. Também tem mais um nome de rua. Segue o projeto de lei número 65 do vereador Ad, então liberado para a presidente, caso ela queira colocar em votação. E o projeto de lei CM número 67, interessado Valdir Blau, denomina de rua Ângelo Scherer a rua A, localizada no loteamento Purper, bairro São Bento. Tem a mensagem justificativa, o projeto de lei. A reserva da rua pelo servidor Maurício Kern. Certidão de óbito 12 de junho de 2017. E o ok do presidente do bairro São Bento ao seu Vaian. Contempla todas as situações para nominar uma rua. Podemos liberar também esse projeto de lei CN número 67? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós só não tivemos aqui o jurídico, não sei se tem algum projeto que esteja em poder dele. Tem alguns projetos que nós tínhamos pedido vistas na última sessão, mas as informações ainda não vieram. Tem um projeto que pedi para segurar na semana passada. Ainda não veio resposta. Mais alguma informação adicional para a nossa sessão? Alguma coisa nesse sentido? Paulo, microfone.
Amanhã o Gustavo trouxe alguns projetos, certamente para serem vistos, né, que já passou pelas mãos dele, com o CM 045, 046, 050 e 053, que tinham sido passados para ele para dar o parecer dele. Mas ele saiu mais cedo, provavelmente, daí vai ficar para a próxima. Né?
Quantos são?
São quatro.
Eu peço especificamente para que esses quatro projetos de lei que são do estanco jurídico, para que eles sejam analisados inicialmente na próxima quinta-feira pela manhã. Estão reservando 10 minutos para a apresentação quanto a eles. Ok? Isso, pedi para devolver com alguma resposta. Ok? Sempre lembrando, se uma reunião for cancelada, não é trocada a pauta. É cancelado. Tudo certo? Não havendo mais informações, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões. Que Deus nos abençoe e abençoe todo o nosso lajado.
Nossa, tá anunciando o texto do pastor.
860, acho que é aqui. Beleza. 5, 10.